A gente fala agora, a gente volta a falar sobre a campanha, a mobilização que foi lançada hoje pela manhã no combate para a prevenção e combate à dengue, né? A campanha Dengue Mata, lançada por Assim e outras entidades aqui da cidade, com o apoio, né, em participação também da Prefeitura de Maringá, da 15ª Regional de Saúde. E durante o lançamento desta campanha hoje pela manhã, a infectologista Ana Gugel falou para o público, falou e apresentou orientações sobre a dengue para o público presente. E agora nós vamos conversar com a infectologista Ana Gugel, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Oi, Lu, muito boa tarde.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. E para começar, né, qual é a principal orientação para as pessoas neste momento em que os casos de dengue estão aumentando de forma alarmante, né?
Isso. Então, primeira coisa é a proteção, né? Se a gente conseguir evitar a doença, é o que a gente deseja. Então, uso de repelente, vamos limpar o nosso quintal, lembrando que De quatro focos do mosquito encontrado, a gente tem na nossa casa 3 pontos. Então, é grande a responsabilidade de nós, enquanto comunidade, cuidarmos desse meio, né? Porque sem o vetor mosquito, nós não teríamos a doença.
Em relação ao uso do repelente, né? O que observar na hora de comprar um produto? Qual a substância que ele deve conter? E quantas vezes utilizar o repelente por dia?
Então, vamos lá. O repelente que a gente... É mais fácil a posologia e a aplicação é a icaridina 20%. Esse permite a gente estar a cada 6, 8 horas repassando o produto. Então, seria aí 2 vezes no dia. E para criança, já tem disponibilidade também da icaridina a 10%. Então, para a população entender, tudo que for em torno de 20% para adultos é o melhor repelente. A gente vai ter outras classes, IR35-35 e o DET, que também pode ser utilizado. Mas tem que prestar atenção, porque esse a gente tem que repassar em torno de 2 a 4 horas, tá? Então, isso que a população precisa entender. Então, para facilitar, a icaridina de 20 é o melhor repelente.
Por exemplo, a gente passa repelente nas mãos, e daí a gente lava as mãos, o repelente sai?
O repelente vai com a medida, né, do tempo, sim. Então, por isso, você falou super bem também tomar cuidado, porque a hora que passa na mão, você pode levar os olhos, tá? Isso pode super irritar. Então, assim, passar mais aqui na palma das mãos e numa quantidade também não exagerada, porque, né, normalmente em criança isso é ainda super comum.
Bom, se a gente está com calça comprida, mesmo assim precisa passar repelente nas pernas?
Sim, às vezes até em cima da roupa, ele consegue, mesmo com calça comprida e meia, ele, igual eu falo, ele vem se especializando e se adaptando ao longo do tempo.
Os horários em que o mosquito pica, quais são?
Ele na literatura é descrito que é com maior frequência, ele é de hábito diurno, né? Normalmente da manhã até o meio da tarde. E enquanto o pernilongo, ele é mais noturno.
Certo. Doutora, então, em relação à prevenção, essa é a principal orientação.
Isso aí. A gente tem que evitar de ter a doença. Porque tá. Uma vez que a gente tem a doença, aí a gente vai falar do que a gente precisa se preocupar.
Certo. E o repelente, então, é o principal, né, da prevenção. E não existe nenhuma uma outra planta que você coloque em casa e que repele o mosquito?
A citronela é uma delas. E existe até repelentes com citronela, mas o que a gente sempre fala é que ela espanta ali o mosquito, mas num tempo muito curto, é fugaz. Então, esses repelentes caseiros existem sim, mas tem que lembrar que tem que passar a cada hora, tá? Então, acho que isso dificulta um pouco o uso. E ter citronela em casa também, assim, ajuda, Mas se você não fizer a limpeza como eu disse, pouco a gente vai ver resultado.
Entendi. Bom, uma vez tendo sintomas, né, qual é a orientação?
Então vamos lá, gestantes maiores que 65 anos, que tem normalmente doença junto, né, hipertensão, diabetes, e crianças menor de 2 anos, precisa ter um olhar diferenciado. É interessante ter uma avaliação médica e as orientações. E sempre que essa dengue ocorrer a defervescência da febre, o que, que é isso? A febre indo embora, que normalmente é ali no terceiro, quarto dia, é onde precisa ser reavaliada, porque é ali que acontece, pode acontecer, a forma grave da dengue. E ela tem sinais de alertas. E um deles é, por exemplo, a queda de pressão, a sonolência, a dor na barriga, dor abdominal, vômitos que costumam não cederem, mais de 3 no intervalo de 1 hora. Então, isso são sinais de alerta importante, que é igual o médico imediato, tá? Então, como já disse, são sinais de alerta, porque a gente pode, nesse período, estar desenvolvendo a forma grave da doença.
Bom, quem não é gestante, não tem mais de 65 anos, não é uma criança, daí, se tiver algum sintoma, precisa ir ao médico já no início desses sintomas ou pode começar um tratamento em casa com a hidratação que é recomendada por vocês, especialistas?
Isso que é a importância, tá? Essa hidratação, que ela precisa ser 60 ml por quilo por dia. Então, é isso sempre que eu friso. Se o paciente tem 70 quilos, 6 vezes 7, 42, 4 litros, né? Então, precisa delimitar isso aí, tomar 1/3 disso com soro de reidratação oral e sintomáticos. Então, vai tomar dipirona ou paracetamol. E na defervescência da febre, seria ideal ter uma reavaliação do médico. E outra coisa, essa hidratação deve perdurar, Luciana, 7 dias, tá? Então, não é tomar só no primeiro, segundo, terceiro dia e achar que tá tudo resolvido. A gente precisa fazer hidratação aí 6, 7 dias.
Certo. E como que é esse soro de reidratação? Ele é comprado? Pode ser feito em casa?
No pacotinho, que ele pode ser comprado, já tem ele no líquido pronto e tem nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, tá? A gente pode também fazer o soro caseiro, mas ele existe, acessível e facilita muito. Então, 1/3 desse líquido precisa ser com esse sais de reidratação oral.
Certo. Então, doutora, se eu sou uma pessoa adulta, sem comorbidades, eu, tendo os primeiros sintomas, eu posso monitorar em casa e me hidratar, tomar essa quantidade de água que a senhora indicou, certo?
Sim, certo.
Eu só vou procurar uma unidade de saúde se os sintomas se agravarem?
Não, daí, lembra que eu falei, passando a sua febre, fica de olho ali, né, nos sinais de alarme. Mas é sempre bom ali ser avaliado pelo médico.
Então, de qualquer forma, né? Tem sintomas, vai ao médico.
É importante, né, Luciano? Porque a gente vai ter outras doenças também que cursam com febre. Uhum. E que podem ser outras doenças bacterianas, que às vezes vai precisar de antibiótico. Então, é sempre que possível ter avaliação médica.
Agora, os serviços de saúde, eles têm condições de atender se esse número de pacientes aumentar muito? Porque os números estão crescendo muito, né, de dengue e sintomas, né, os primeiros sintomas, procurar o médico?
A gente tem organizado e orientado os serviços para que aconteça isso, viu, Luciana? Para que tenha uma sala especial para hidratação, para que tenha uma equipe treinada para estar ali do lado do paciente, para poder seguir todo o fluxo adequado, a hidratação, depois a coleta dos exames e a verificação dos resultados. Então, o planejamento, acredito eu, de todo o hospital é que seja dessa maneira.
Uhum. As redes sociais têm divulgado informação de uma paciente, uma jovem que teve dengue e que ficou com sequelas neurológicas, inclusive sem andar, em coma. A dengue também traz esse tipo de sequela?
A dengue também, ela pode cursar na forma grave, com encefalites, que é a infecção, do encéfalo, pode com miocardite, que é do pulmão, pode sim cursar até com uma síndrome depois da dengue, que é chamada de Guillain-Barré, e que pode limitar os movimentos, e pode ser, sim, como todo quadro viral que essa síndrome acontece, pode ser até fatal. Então, sim, ela pode ter essas outras complicações.
Certo. Doutora, mais alguma recomendação, orientação? Então, a gente falou, né, da prevenção, dos primeiros sintomas. Em relação à situação epidemiológica, qual é a maior preocupação de vocês, especialistas?
É de ter mesmo atendimento, né, para todo mundo que precisar. E ter essas orientações para a comunidade estar ciente. Então, isso é a maior preocupação. Então, por isso que essa educação contínua, esse trabalho que vocês fazem, é de extrema importância, porque isso muda cenário. Então, é nisso que a gente tem batalhado.
Tem alguma medicação que a pessoa não deve, não pode tomar, não pode ingerir se tiver com dengue?
E anti-inflamatórios. Então, bem lembrado, principalmente criança, que a gente tem assim, o hábito de usar ibuprofeno. Então, nesses tempos de dengue, a gente precisa evitar. Até segunda ordem, a gente está, né, com a epidemia, então a gente precisa cuidar em relação aos anti-inflamatórios. Aos pacientes que já tomam AS, clopidogrel, tem todo um protocolo de atendimento, de acordo com a contagem de plaquetas, que nem sempre é necessária a suspensão. Vai ter sempre ali um médico orientando.
Uhum. Vitamina C é indicada?
Vitamina C, agora está falando de ivermectina, nada disso vai mudar, cenário não é tratamento, é uma doença viral, a gente não tem um antiviral ainda específico para isso. O que a gente ganhou para o arsenal é a vacina, né? Mas que infelizmente a gente não vai ter para todo o público, nem mesmo na rede privada. Então o laboratório não vai conseguir entregar, né, isso em números que a gente precisa. Então, cuidar, antes de tudo, do vetor, que é o mosquito. Porque se eu não tiver o mosquito, eu não tenho a doença. Então, a vacina é ótima, a imunidade é maravilhosa. São duas doses com intervalo de 90 dias, onde eu consigo uma imunidade para a doença da dengue de 62%, 64%, e evito casos graves de internamento, em torno de 84%. Então, é uma vacina maravilhosa. Mas é aquilo que eu disse, ela é aí junto, né, em conjunto com todas as outras medidas.
Certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Igualmente, um abraço.
Nós conversamos com a infectologista Ana Gurgel. Ela nos falou sobre as medidas de prevenção e também de tratamento da dengue, né? as orientações médicas para as pessoas que apresentem sintomas da doença.